Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, tudo bom com vocês? Estamos aqui começando mais um podcast, um vídeo de debate, falar de tênis, outro assunto que eu quero introduzir aqui para vocês. Os três melhores da atualidade, ou da história, vamos dizer assim. Quem é o melhor, quem é o maior entre os três, Djokovic, Nadal e Federer. E realmente sobre a volta, sobre a opinião de cada um deles aqui. Antes de tudo, seguir a gente também aqui no YouTube, no Instagram, no Spotify, tudo deixa que eu deixo, que a gente tá trazendo muito conteúdo para vocês.
Bom, meu nome é Matheus Epifânio, minha rede social, Instagram aí é Epifânio, com dois O's no final. Eu pratico tênis desde que eu tinha 11 anos, então já tenho uma certa bagagem. E tô aqui para falar um pouco do que eu sei, do que eu já vivi desse esporte e do que pode vir a ser o tênis no futuro.
Primeiramente, agradecer aí, França, Epifânio, pela oportunidade de estar conversando com vocês aí sobre esse esporte tão massa. Meu nome é Matheus Buissa. Comecei a praticar tênis aí uns 8 anos aí. E desde então, eu tive altos e baixos na minha prática do tênis, mas acompanhando o cenário aí, eu tô firme. E estamos aí também para somar nessa discussão aí.
Curto e direto, pra gente depois a gente desenvolver. Qual dos três é melhor e maior? Djokovic, Nadal ou Federer?
Pois é, o conceito até de melhor e de maior, ele se confunde muito, né? Sobre quem é o melhor ou maior de todos os tempos, né? Maior, para mim, na minha opinião, a gente tem que ser levado em consideração os números, né? Tem que ser levado o que o cara conquistou. Números como, por exemplo, eu peguei aqui alguns números, semanas como número 1 do mundo, head-to-head, né? O cara a cara entre os tenistas, vitórias também de Masters 1000, que são um dos títulos mais importantes aí depois dos Grand Slams, né? O Masters 1000 é o que compõe a base assim, do circuito, né? O que dá a maior parte de pontos para a grande maioria dos tenistas, e os Grand Slams, que são os 4 maiores torneios da temporada, né, são os torneios que reúnem a maior parte de tenistas, né, a chave é bem maior, reúne muito mais tenistas, então, os jogos são mais longos, são de 5 sets, então, o desafio se torna muito maior, né, para um Grand Slam, é muito mais difícil você ganhar um Grand Slam do que você ganhar um Masters 1000. Bom, nos números, se eu fosse avaliar, é difícil dizer quem é o maior, quem é o melhor, até porque isso aí eles ainda não encerraram suas carreiras, então é complicado falar isso, né? Se fosse avaliar hoje, para mim, o maior deles é o Federer. Não tem como dizer que outro é maior, porque é quem mais conquistou. Apesar de que o Federer, ele tem um retrospecto negativo contra o Djokovic e contra o Nadal, né? Porque, para começar também a discussão, esses três, eles, para todo mundo, eles estão em outro patamar, né? Já tem coisa de 20 anos aí que eles dominam o circuito do tênis. Nenhum outro tenista chegou aos 38 anos de idade, como o Federer, dominando o circuito, assim, jogando em alto nível, aos 34, assim. Então, a maioria dos outros tenistas já estavam em fim de carreira, com 33, 32 anos. Então, apesar de ser negativo no retrospecto contra os dois, contra a maior parte dos outros tenistas, a dominância dele é absurda. O cara tem coisa de 5 anos aí no topo do ranking. Ele tem 310 semanas no topo do ranking. É muita coisa, 20 títulos de Grand Slam, é o maior campeão de Grand Slams dos três, um pouco só à frente do Nadal e um pouquinho à frente do Djokovic, que muito provavelmente vai chegar nos números do Federer, só que o Federer também é mais velho, começou antes, então por isso que eu digo, hoje o maior é o Federer. Se for avaliar a longo prazo, para mim, o que tem o menor potencial de ser o maior de todos os tempos é justamente o Federer, porque o Nadal e o Djokovic vêm numa crescente ainda, eles ainda não estão assim, apesar da idade, não dá para falar ainda que eles estão em decadência. A nova geração não consegue manter o ritmo com eles. Eles ganham a grande maioria dos torneios, eles ganham os Grand Slams. A nova geração não tem nenhum Grand Slam. Então eu acredito que eles vão continuar vencendo. E os números deles já são muito perto dos do Federer. E a idade deles são 5 e 6 anos mais novos que o Federer. Então, se nada acontecer, uma lesão, algo muito sério que o tire, né, que os tirem do circuito, acredito eu que ambos vão passar os números do Federer, né? O Djokovic está chegando aí, ele tem 282 semanas, tá um tanto quanto próximo, 282 semanas a 310. Ele é o atual número 1 do mundo, o Djokovic. O Nadal já tá mais distante. Só que o Nadal tá muito perto em títulos de Grand Slam, 19 contra 20 do Federer, que já tá custando um pouco para ganhar um título de Grand Slam, já não tem mais a mesma eficiência que os outros dois. E Masters 1000, os dois já estão na frente do Federer. O Nadal tem 35, o Djokovic tem 34 e o Federer tem 28. Vitórias de Masters 1000, Nadal 384, Federer 381, Djokovic 355. Então, ao final da carreira, acho que os números do Federer, infelizmente, serão todos batidos aí para os fãs do Federer. Acredito eu que o Nadal e o Djokovic se provarão maiores do que o Federer. Se for falar em potencial, quem eu acredito que Djokovic vai ser o maior de todos os três. Eu sou fã declarado do Nadal, mas é impossível não levar em consideração o que o sérvio faz. Ele é um absurdo nas quadras, a quantidade de títulos que ele ganhou na última década é absurda. Então, ao final da carreira, eu acho que ele vai ser o maior de todos os tempos.
Primeiro, esse fato de falar maior e melhor, com os três ainda estando lá na ativa, né? Os três jogando em alto nível, o Nadal e o Djokovic, especificamente, jogando em alto nível ainda, é muito difícil, assim. Esses três caras, eles revolucionaram o tênis. Hoje em dia, existe outro patamar, né? O que esses caras fazem. A gente olha aí, eu li alguns dados, inclusive, os últimos três grandes lances estão na mão desses caras. Mais velhos do que muitos tenistas aí da nova geração, né? Então, assim, são três anos aí diretos de dinastia dos grandes lances na mão desses caras, né? Fora todos os outros títulos. A questão do maior, eu concordo bastante com o Epifânio, não tem como ainda falar que os outros dois são maiores que o Federer. Pela quantidade de títulos, pelos números, pela história, assim, realmente ele ainda é considerado o maior da história. Para mim, ainda é indiscutível, essa questão não dá. Com relação a quem é melhor, eu sou fã do Djokovic, né, declarado. E eu acho que ele sim, é difícil a gente comparar o melhor também, porque eu acho que o Federer já teve a sua melhor fase em outra época. No começo da carreira do Federer, o Djokovic era patinho, né? A gente sabe que aí nos começos dos anos aí o Federer deu um lasco no Djokovic. O Nadal foi mais disputado, mas o Federer atropelou ele. Então, assim, não era a melhor carreira, a época do Djokovic também. Então, assim, eu acho meio difícil, porque a gente tem que comparar o melhor de cada um. Mas e aí a gente acaba puxando um pouco o saco para a atualidade, né? Porque o tênis, como qualquer outro esporte, vai evoluindo. Os anos vão melhorando. O futebol de hoje em dia é melhor que o futebol de antigamente, assim vai. Então eu acho que o Djokovic aí tem muitas chances aí de se tornar o melhor de todos os tempos aí, com certeza. O Nadal também tá na disputa, mas eu acho que com certeza vai ficar na mão de um desses dois aí. O Federer logo, infelizmente, né, um ícone do tênis, vai acabar sendo ultrapassado aí, mas ele nunca vai ser esquecido, com certeza.
E, na minha opinião, se eu fosse colocar em questão de jogo, de habilidade, de estilo, eu colocaria, acho que é a opinião unânime de todos, o Federer em primeiro, ainda como o maior jogador em atividade de todos os tempos do tênis, por tudo que o cara fez, por todos os grandes lances que o cara já conquistou. 103 títulos no total na carreira. Ele, pra mim, em questão de jogo, de plasticidade nas jogadas, em questão de agressividade, de tudo mais, o cara ainda quer ser maior ainda, quer almejar ser grande ainda, entendeu? E a gente tá realmente vendo o fim da dinastia, porque ele tá com próximo 38 e, assim, ele já tá com uma longevidade muito grande no tempo, por exemplo. O Nadal, ele é um jogador de um piso só. Ele tem 84 títulos na carreira. Olha esse dado, Epifani. 84 títulos na carreira. 59 deles é no saibro. Ou seja, 70% dos títulos do cara é em saibro. Ele tem 19 grandes lances, 12 em Roland Garros. Em comparação com o Djokovic e o Federer, que conseguiu derrotar o Nadal no piso do espanhol, foi justamente o Djokovic. É engraçado a gente trazer esses números, esses fatos. Porque, assim, lógico, eu tô aqui também trazendo um fogo a mais na discussão. Mas ele tem outros títulos em outros tipos de quadra. Isso é lógico. Igual o Federer, ele é ótimo em quadra dura. Tem 8 títulos de Wimbledon. Então, assim, e um título só no saibro. O Djokovic, a mesma coisa. O Federer vai parar, primeiro que todos, não tem jeito. O Djokovic é o mais próximo a ele. O Nadal, 10 desistências na carreira durante os jogos, né? Em questão física, cansaço ou qualquer outro tipo de lesão. O Nadal tem suas particularidades igual a todos os outros. O Federer e o Djokovic não tiveram, e aí, provavelmente não vão ter tantos problemas de lesões e tudo mais igual o Nadal teve. O Djokovic, para mim, ao meu ver, é um cara mais concreto. Nas três quadras. Outro dado interessante, ele ganhou só um Grand Slam em saibro. Só que ele já ganhou mais 14 títulos de Masters 1000 em terra batida, no Cyber. Então, assim, o cara sabe jogar no Cyber, o cara sabe jogar na quadra dura, quadra rápida, ele sabe jogar um Wimbledon, já ganhou também. Eu acho, assim, igual eu falei pra vocês, o Federer é o maior alvo. Só que quando ele parar, o Djokovic é o sucessor dele como maior.
Né? Quando você fala que o Nadal é um tenista de uma quadra só, acho que não dá pra chegar nesse ponto de falar isso. Porque ele não tem tantos títulos como os outros em outras quadras, mas se você for olhar finais, principalmente que ele perdeu para esses tenistas, ele vai acumular aí mais umas 8 ou 10 finais. Então, assim, ele foi o segundo melhor tenista naquele piso. Então, não dá para dizer que ele é um tenista de uma quadra só, até porque ele tem títulos em todos os quatro pisos, né? Ele tem na grama, na borracha, no cimento e no saibro, né? Mas o que destaca é a dominância dele no saibro. Como ele é muito dominante no Cyber, ele sempre se preparou melhor para a temporada de Cyber. A temporada de Cyber é uma temporada muito rica. Ela tem 3 Masters 1000, 1 Grand Slam e ainda tem ATP 500. Então, ele sempre compõe os pontos dele na temporada de Cyber porque ele é muito mais dominante no Cyber. Nadal tem em torno de um aproveitamento de 91% a 93%. Se a gente for avaliar o Nadal, ele é um tenista, eu acho, de todos os pisos, ainda assim. Não concordo que ele é só do Cyber. Porque, igual eu te falei, ele tem 2 Wimbledons, um deles foi em cima de Roger Federer, que é o maior tenista indiscutível da grama, joga muito, ele tem muita mão, então o slice dele surte muito efeito na grama, o saque dele é muito rápido, ele joga melhor na grama, tanto é que ele é o maior campeão de Wimbledon. E o Nadal venceu ele em cima dele, o Djokovic também venceu, mas o Federer estava no auge na época, foi em 2008, né, aquela vitória emblemática, lendária, né, depois de ter perdido em 2007 para o Federer na final de Wimbledon. Então, assim, o Nadal tem esses 2 títulos, tem inúmeras finais no Australia Open, né, já teve final com o Djokovic acho que umas 2 vezes, 2 ou 3, já teve final com o Federer, já teve final com o Wawrinka e teve a final com o Federer que ele foi campeão. Então, assim, ele já teve inúmeras finais, então não dá para dizer que ele é um tenista só do Sabre. Ele é um tenista de todos os pisos, ele tem inúmeros títulos também. Ele já teve títulos em Montreal, ele tem 4 campeonatos de US Open, um a menos só que o Federer. Então, assim, ele é muito bom nas outras quadras. E eu ainda digo também que ele não tem o título que falta para ele, né? Assim, é campeão dos Masters 1000, apenas o Djokovic é campeão de todos. Isso também é uma façanha absurda, é uma façanha incrível, extraordinário. O Federer, acho que ainda faltam uns 2 locais para ele vencer, não me recordo agora. O Nadal uns 3, 4, sabe? O Nadal realmente tem muito mais títulos no Cyber. Mas que o Nadal também é um tenista de todas as superfícies, eu acho que, assim, tá mais que provável. Porque, sabe?
O que eu acho sobre esse assunto é que, assim, pô, perder pro Federer em Wimbledon não significa que você é ruim na grama, é porque o Federer em Wimbledon, entendeu? Perder pro Nadal no Saibro não é porque você é ruim, é porque o Nadal é o Nadal, cara. O cara ganhou, a gente olha os títulos e fala, pô, mano, tipo, não tem como comparar, entende? Então, assim, eu entendo esse ponto do Epifan defendendo um pouco o Diogo também. Se eu olhar o Diogo em Saibro, pô, é uma piada que ele ganhou o Roland Garros, né? E as chances que ele já tiveram, aquela final com o Wawrinka metódica, que ele abre 2, toma 3 de volta. Então, assim, eu acho que é um pouco injusto a gente falar só de título, né, nesse caso, né? Quando você acompanha o torneio, você acompanha inúmeras variáveis, além de título, além de lesão, além de coisas. Existem inúmeras coisas. Então, assim, eu acho que, pô, perder pro Djokovic no Australian Open é normal, pô, não significa que você é ruim, é só porque é o Djokovic, o cara ganhou 8 vezes o negócio. Então, assim, as condições, que nem o Epifani falou, definem muito, muita coisa no tênis, muita coisa mesmo. O que eu acho é isso, entende? Assim, infelizmente, a gente acaba causando essas injustiças, não é por causa que o Nadal não sabe jogar na quadra rápida, por exemplo. A gente sabe que ele joga pra caramba, só que ele joga contra o Djokovic, que é um cara que tem uma característica foda nessa quadra. Então, assim, pô, vai perder pro Nadal no Wimbledon, pô, é nós jogando pelada, saca? Assim, então, tipo assim, acho que vai mais da característica, assim, de cada um. E a gente tá falando de 3 caras que nem a gente já disse, são 3 supremacistas aí dessa história do tênis. São brilhantes em todas as quadras, jogam muito bem em todas as quadras. A questão é que realmente ali, o Nadal ser muito bom no Saibro acaba apagando ali um pouco do resto da história dele. Da mesma forma que o Djoko ser muito bom em outra modalidade, não é que não apaga a história dele, mas acaba tendo essa dúvida aí com o Roland Garros. Mas se você for olhar, ele joga super bem, sabe, também. Porque, pô, perder pro Nadal normal, né? Fazer o quê, né? Sempre chora, tem o que fazer. Mas o... Assim, eu acho que... E quanto à questão das lesões, cara, eu acho paia a gente ficar botando muito essas variáveis, assim, pô, Nadal foi injustiçado, porque eu acho que tá todo mundo vulnerável a isso, saca? Todo mundo pode machucar. O Federer machucou, o Djokovic machucou agora, 2018 ali, machucou feio, desceu um tanto de posição no ranking, depois tem que fazer a corrida toda de volta pra voltar a disputar número um do mundo. Então, assim, eu acho que, inclusive, no próprio US Open do ano passado, teve a lesão no ombro que tirou ele do US Open. Então, eu acho que, tipo assim, eu acho que tá todo mundo suscetível a isso. É uma variável muito aberta. Ah, o Nadal sofreu muito na sua carreira frente a isso. É um fato. Mas isso não desmerece o Djokovic de ter ganhado as outras coisas, ou o Federer de ter ganhado algumas outras coisas, né? Porque enquanto o Djokovic tá machucado, o Nadal também ganhou tantas coisas que ele não ganharia se o Djokovic estivesse jogando. Então, assim, eu acho que tá todo mundo muito suscetível a isso. Eu acho uma variável um pouco aberta, assim, demais pra gente falar que influenciou em alguma coisa, saca? Porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco. E quanto à questão do Nadal, eu acho que esses três caras aí, a gente falar que eles é incompleto em alguma coisa, seria até paia, né, cara? Acho que os caras fazem tudo. Se eles jogarem de mão, no caso o Nadal jogar de direita e o Djokovic o Federer jogar de esquerda, eles ainda dão um pau em muita gente aí, profissional.
Vocês concordam com o sentido de, tipo assim, a gente tem que comparar em questão de título, mas em questão de confronto direto também dá uma diferença? Quando a gente vai colocar esses três frente a frente, porque a gente, entre nós três aqui, o Federer é o maior até hoje. Mas se for colocar ele entre os três em confronto direto, ele é o menor. Finais, que é onde o jogador tem que ter mais cabeça, tem que ter mais personalidade, tem que ser mais equilibrado. O Djokovic com o Federer, 19 finais disputadas e o Djokovic ganhou 13. O Nadal contra o Federer tem 24 finais disputadas. O Nadal tem 14 vitórias e 10 derrotas, o Federer ganhou 10. E o Djokovic contra o Nadal, eles têm 27 finais contra e o Djokovic ganhou 16. De confronto direto, dá um argumento a mais para dizer quem que é o melhor dos três?
Então, eu acho que confronto direto é importante, não dá para negar essa estatística, né? Porque a estatística é a vantagem de se ter no tênis, por ser um esporte individual, é muito essa, né? Não é tipo o futebol que você vai ter o Cristiano Ronaldo e o Messi, mas ali você tem que avaliar o conjunto que se joga, o jogador, você tem que avaliar. São inúmeras outras condições, né? Como que a bola tá chegando pro cara. Então no tênis não, no tênis você vai lá e você tem que fazer, né? Você tem que vencer seu adversário, é você e ele. Então, o confronto direto é, sim, uma ótima estatística para a gente ver quem é o melhor, quem é o maior, né? Qual deles é o mais eficiente, ou digamos que mostra em termos de eficiência. Por quê? Porque para você vencer um adversário que está mais ou menos no mesmo nível que você, que o nível é muito próximo, e principalmente que os jogos são muito acirrados, é um nível de eficiência mínimo que você tem que ter melhor que o cara. Às vezes você não tá melhor que o cara em nada. O seu golpe é tão bom quanto o dele, o forehand, o backhand, o saque, tá tudo igual. Só que você teve um nível de eficiência, às vezes um nível de controle mental, às vezes algo mínimo que fez a diferença e você venceu aquela partida. Tem inúmeras partidas dele. Se você pegar o último título do Djokovic em Wimbledon, ele teve que salvar, acho que foi 2 ou 3 match points contra o Federer. Em Wimbledon, então isso é um absurdo de eficiência, de controle mental, de saber fazer na hora H. Então, assim, o confronto direto, ele às vezes ele pode ser enganoso. Por exemplo, Nadal e Federer. Foi a maior rivalidade dos anos 2000, inegável no tênis, sabe? Foi só Nadal e Federer. O Djokovic apareceu de 2011 pra frente. Até então, ele era coadjuvante, ele nem entrava nessa discussão de melhor de todos os tempos. E o Nadal, ele tem absurdamente mais vitórias que o Federer. O Federer, ele foi muito freguês do Nadal no início de carreira. Ele perdeu muitas partidas. Tanto é que hoje o retrospecto é 24 a 16, porque o Federer se recuperou muito. Ele teve uma sequência aí de acho que coisa de 6 ou 7 vitórias nos últimos tempos contra o Nadal. Porque ele estava jogando tênis muito mais agressivo, estava muito melhor. Então, o backhand dele, o Nadal sempre machucou muito esse golpe dele, fazendo bolas muito elevadas, bolas com muito top spin. E aí o Federer acabava recuando muito, jogando, deixando a bola curta. E aí ele pegou algo mais em fim de carreira, algo mais entrar na quadra e ser agressivo com backhand, que mudou muito o panorama dos jogos entre os dois. E o Nadal tem um retrospecto de 26 a 29 contra o Djokovic. É um retrospecto muito parelho. Como o Matheus disse, é chato falar de lesões e tal. O Nadal foi um pouco prejudicado nisso, mas é um retrospecto assim, É quase que um empate, é muito próximo. E o Djokovic com o Federer é 27-23. Mais um retrospecto muito parelho também, quatro vitórias vezes ali do Djokovic. E lembrando que o Djokovic encontrou o auge dele num período já que o Federer já estava um pouquinho ali, chegando mais velho, tem a diferença de idade. Então, assim, acho que o retrospecto dos três é muito parelho, e eu acho que isso é muito raso da gente falar, ah, o Federer é o menor, porque ele tem retrospecto negativo contra os outros dois, sabe? Eu acho que é uma estatística que tem que ser levada em consideração, mas não tem que, na minha opinião, tem que ser dado ao mesmo peso de, tipo, semanas como número um do mundo, títulos mundiais, Grand Slams, Masters 1000. O head-to-head vai acabar sendo, o confronto direto vai acabar sendo uma arma a mais, né? Pra dizer que os dois foram melhores que o Federer.
O confronto direto é uma vantagem que o esporte individual tem, né? É, ali você tá falando de dois caras grandes que você vai botar um do lado do outro e eles têm, todo mundo tá com a raquete boa, a quadra tá do mesmo jeito pra um, o clima tá do mesmo jeito. Não tem discussão ali, é um contra o outro e ponto. É, mas realmente a gente tem que tomar cuidado com essas falácias aí. Eu também acho que o confronto direto ele não pode ser tipo assim, confronto direto é isso, entendeu? Tem outras estatísticas que completam isso. Mas é uma estatística muito válida, sim. E eu ainda acho que nesse caso é uma estatística mais válida, porque se você olha ambos os confrontos ali, né? Federer e Djokovic, Nadal e Djokovic. É, são confrontos que tem mais de 50 partidas, né? São assim, uma década de jogos, né? Então, assim, é muito tempo jogando um contra o outro. É uns com as fases melhores, outros com as fases piores. Que nem eu já tinha falado, no começo da carreira do Federer, o Federer batia no Djokovic. Hoje o Djokovic bate no Federer. Então, assim, é muito vulnerável essas coisas. Eu também acho que é uma estatística a mais que pode ser usada. É, mas também não é nada muito definitivo e muito concreto, porque é difícil. Eu acho que quando a gente fala assim de confrontos grandes, de mais 50, mais 60 partidas, aí é que a gente consegue tirar uma boa base. Porque aí você tá pegando várias épocas, vários acontecimentos, várias quadras, você tá pegando muita coisa ali envolvida. Então eu acho que ali o dado ele ainda fica um pouco mais confirmado. Mas ainda é difícil, assim, a gente pegar só isso como base. Eu acho que é importante, mas faz parte de um conjunto de estatísticas que a gente tem que se analisar. Quanto às finais, esse negócio assim, se você for olhar só de Grand Slam, o Nadal e o Djokovic têm 4 cada um. Eles jogaram 8 vezes contra 4 do Nadal e 4 do Djokovic. Então, assim, realmente é que nem o Fernando falou, eles são muito iguais, essa galera aí. Ainda é muito difícil a gente desprender um do outro ali. Parece que sempre quando você falar que um teve vantagem em alguma coisa, o outro vai ter vantagem em outro. Então, assim, muito difícil isso, né? O Federer não. O Federer perdeu 4 finais pro Djokovic e ganhou só uma em Grand Slam, né? Então, o Djokovic acaba tendo um domínio aí em cima do Federer. Inclusive, na grama também, o Djokovic já ganhou. O Djokovic tem 5 títulos na grama, 11 em quadra rápida, né? 8 no Australian Open, 3 no US e 1 em Roland Garros. Injustiça. O jogador tem que ser completo, ele tem que responder não só dentro de quadra, como fora de quadra. É, os jogadores são ídolos para inúmeras pessoas, são meus ídolos, são ídolos. E ídolos a gente não só olha o jogo, a gente olha o comportamento. No momento que você é um cara, uma figura pública, um ídolo, né, um dos maiores de um grande esporte que milhares, milhares, milhões de pessoas acompanham, você não pode se portar do jeito que você quer e ponto final. Né? Você tem que refletir no que é aquilo que você vai falar, vai surgir, vai virar. Essa consciência total aí. Não pode ser só ir, jogar bem e ponto. Não. Tem que jogar bem, tem que ser completo mesmo, porque tem muita gente olhando, cara. Tem muita gente esperando em você.
Fala um pouquinho sobre as nossas opiniões, sobre o que pode acontecer nos campeonatos aí que já estão perto de acontecer, perto de voltar. Vai começar a voltar com o ATP 500 de Washington em agosto, dia 14 de agosto. Aí depois segue com o ATP 1000 de Cincinnati, o US Open, o ATP 250, ATP 1000, e assim vai. E assim, é só esperar realmente que esses três voltem, que a gente tá falando aqui, os outros jogadores também, essa nova geração, e possam dar um grande espetáculo pra gente, um grande show pra gente de tênis.
É complicado, né, sempre voltar, ainda mais no cenário desse, a gente nunca viveu algo, né, desse tipo. É uma situação que a gente não está acostumado, né? Tomadas as devidas proporções, tem que voltar. O tênis é um esporte muito difícil, porque não é só ali dentro da quadra, né? Envolve viagens, Envolve hotel, né, que tem muita gente, né, onde os tênis ficam hospedados, envolve muita coisa, né, não é só, tem lá dentro do Círculo Comércio, tem lojas, tem tudo, né, tem ambulante, tem tudo dentro dos complexos, então envolve muita coisa, não é tão simples assim, mas eu acho que tomar os cuidados precisa voltar, sabe, sem falar que, assim, inúmeras pessoas também dependem do tênis, sabe, se a gente pegar Nadal, Federer, Djokovic, eles não são afetados com isso, né, eles são multimilionários, eles não têm problema nenhum com isso, só que tem tenista pequeno que já tá, assim, cogitando mudar de profissão porque o esporte não retorna, entendeu? E assim, enquanto esportes como futebol já voltou, outros esportes já voltou, a NBA tá marcado pra voltar. Eu acho que é importante o retorno do tênis, até por ser um esporte individual, sabe? Um esporte que você tem um distanciamento absurdo, não tem contato, sabe? O contato é mínimo. Então assim, talvez um método esterilizando as bolinhas, sabe? Pra ficar tranquilo, ou os boleiros usando máscara e usando talvez luva esterilizada, coisas assim, sabe? Todo mundo se protegendo, sem plateia, né? Não igual foi o torneio do Djokovic. Eu não vejo problema, eu acho que precisa voltar sim, sabe? Inclusive os torneios dependem disso. Mesmo estando complicado, a gente tem que tomar as devidas precauções, os devidos cuidados para que os tenistas, pouco a pouco, possam voltar a jogar.
Realmente, eu acho que assim, eles já declararam esses torneios, a organização desses torneios já declararam que vai ser portão fechado. Eles vão fazer um protocolo massa em relação a isso, e eu acho que o tênis ele tem que voltar. Que nem o Epifan disse, é um entretenimento pra galera que tá em casa, tem muita gente que põe comida na mesa por causa do tênis, tem muita movimentação bancária em cima disso, os torneios precisam se manter, não só a organização, como, que nem o Epifan falou, desde o lojista até o CEO lá da organização, todo mundo tira seu ganha-pão disso, então todo mundo tem que dar um jeito de gerar dinheiro esse negócio, e o tênis ele tem essa vantagem, né, de ser um esporte individual, né, um esporte que já não tem muito contato físico, já não é um esporte que não tem uma aproximação, né, então é só adaptar isso, esse privilégio aí que o tênis tem, as recomendações da OMS mesmo. A questão que eu acho é que, querendo ou não, infelizmente isso vai empobrecer sim o nosso cenário, né. O que eu tinha falado mais cedo, né? O US Open vai acontecer dia 31 de agosto a 13 de setembro, e duas semanas depois acontece Roland Garros, né? Sem uma preparação, sem um preparo específico, sem nenhum torneio que vai fazer assim. Geralmente no tênis tem temporadas, né? Entra a temporada de saibro, entra a temporada de grama, vão ter temporadas assim para os tenistas também se acostumar ao chão, ao clima, tudo que a gente tinha falado antes. Então, não vai ter essa preparação, e aí isso eu acho um pouco perigoso, né? Assim, o próprio Nadal, não sei se vocês viram, mas o próprio Nadal, ele se declarou falando que ele pode sim não jogar o US Open, não defender o título, para ele buscar a 13ª taça aí em Roland Garros, né? E, pô, o US Open sem o atual campeão e o Nadal, diga-se de passagem, empobrece sim o cenário. A gente sabe que os tenistas não vão estar 100%, né? Um tenista que joga... Vai morrer, vamos supor, o vice-campeão do US Open, duas semanas depois está na primeira rodada aí, nas primeiras rodadas de grandes lãs aí de Roland Garros, contando que são 5 jogos, clima. Então, assim, a gente sabe que Nova York é um calor, né? Então, tipo assim, realmente vai ser bem desgastante, e vão ser torneios que eu acho que, infelizmente, não vão pegar os seus tenistas aí. Infelizmente esse Senado nos obrigou a isso, vai empobrecer um pouco, mas eu acho importante sim a volta. Vamos ver se assim, né, juntando dois em um mês, o Djokovic, o Nadal e o Federer perde algum, né, porque senão é possível que os caras não vão perder nunca um negócio desse.
Além de tudo, toda essa discussão da gente aqui, todas as opiniões nossas, é unânime aqui entre nós que estamos falando aqui, vocês que estão escutando, que é um prazer, é um privilégio, é uma honra estar vendo esses três jogar em alto nível tantos e tantos anos. Ligar a TV e colocar lá qualquer torneio e ver Djokovic, Nadal e Federer, Djokovic e Federer, todo mundo jogando, cara, é um prazer pros olhos, assim, é um prazer pros olhos ver isso acontecendo.
Vamos montar o tenista perfeito, então, já que a gente não entrou no consenso de quem que é o melhor.
Então, beleza, rebenta.
Vamos lá, eu quero a opinião dos dois, depois eu falo quem que eu acho que... O saque, quem tem o melhor saque do circuito hoje, pode ser qualquer tenista do circuito, não precisa ser
Parece que a gente vai pegar dos grandão aí, né, velho? Pega dos caras que
eu vou encerrar.
Vamos pegar dos 2 metros ou mais.
Raonic, o site mais abundante do mundo. Raonic, pra mim, Raonic.
Ah, acho que eu vou de Raonic também, viu, velho?
Eu vou de Karlovic, 2 metros, acho que é 2,20 metros, cara, tem saca
esse
muito,
só sabe sacar,
forte.
Né? Esse só sabe sacar.
Só saca, paulada, se for pra troca de bola, acabou. É. Vamos lá, agora, segundo golpe, voleio.
Fede. Voleio? Voleio eu vou de Djokovic.
Eu vou de Federer, o voleio ali é muito liso, a mão é boa demais.
Põe a
bola
onde quiser, velho, tem como não.
Vamos lá, backhand agora. Backhand, pra quem não sabe, que nem acompanha, é as costas, batendo com as costas da mão. Então, né, normalmente pro destro é do lado esquerdo.
Dele. Aí é foda, né? Mas assim, backhand do Nadal, mas se for de uma mão só do Federer, filho, não tem dessa não.
É difícil, porque o backhand com a mão, ele é plástico demais, cara. Ele é atraente, entende? Por exemplo, o do Federer não é tão bom assim.
Né? Mas é lindo, ele abrindo o braço é lindo demais.
Mas é muito bonito. Só que eu acho que pra tenista perfeito, eu vou no top spin ali do Nadalzão, rodando a bola 3 mil vezes por segundo.
Nossa, backhand... Eu, fã do Nadal, eu não concordo com os dois, né? Eu acho o backhand dele, assim... Quando ele entra na quadra, realmente acelera muito. Mas eu acho até que o Nadal perdeu muitos jogos durante a carreira, porque ele andava muito pra trás e bate o backhand pesando o corpo pra trás. E a bola acaba ficando no meio da quadra. Então, eu acho o backhand dele bom, mas pra mim o melhor backhand é do Wawrinka. Anda demais, é um absurdo. Ganhou do Djokovic com o backhand, né? Todas as bolas foi pro backhand. Djokovic não viu nem a cor, foi só o winner. Então, pra mim, o backhand mais lindo que existe é o do Wawrinka. É muito absurdo, muito eficiente. Forehand agora, direita, né, no destro aqui, o gol principal de todos os tenistas, né, quero ver.
Eu vou de...
Ai, eu não sei.
Ai, meu Deus do céu. Eu vou de 50% Federer e 50% da... 50% do Djokovic. Vou ficar no cima do muro total.
Ah, mano, eu acho que eu vou de Nadal, mano. Você pira de novo. Mano, aquelas bolas que ele bate aberta assim, mano, com a bola rodando pra dentro da quadra. É esquisito demais, mano. Ele faz umas passadas de forehand correndo, sem equilíbrio. Um negócio assim, mano, muito esquisito. É, e aquela terminação em cima da cabeça aqui, a gente que joga tênis sabe que isso aqui não existe, não, velho. Saca? A terminação é aqui. E passa a bola aqui em cima. E, nossa, desce a mão, eu acho que. Acho que eu vou do Nadal, mano. É porque assim, o Djokovic, eu acho que ele é muito constante em tudo, saca? É foda a gente. Talvez ele não seja o melhor em nada, mas ele é muito bom em tudo, entende? Então, acho que, assim, o Nadal, acho que a direitinha vai dele.
Concordo total com o Matheusinho, eu também fiquei forehand meu também. Eu fiquei muito indeciso entre Federer e Nadal, porque o Federer, apesar de não ter a mesma quantidade de topspin, jogar um tênis mais reto, coloca a direita onde quer, faz qualquer coisa com a direita. A direita dele é o que manda no jogo dele. Então, assim, direito do Federer é fenomenal. Só que a direita do Nadal, no caso esquerda, né, que o forehand dele ele é canhoto, é um absurdo também, é muito giro, né? Mais 3 mil rotações por minuto ele coloca na bola, isso é um absurdo. Ele coloca 5 mil até, se ele quiser. Então, assim, aquela terminação aqui é até pra isso, né? Pra inserir mais spin. É um absurdo, aquelas bolas que voltam pra quadra, né? Que ela faz a curva na rede. É um absurdo o que ele faz com o forehand. Então, eu também concordo, eu vou de Nadal, mas eu fiquei muito dividido entre Nadal e Fed nesse ponto aqui. Slice, pra quem não sabe, não pratica, é o corte na bola, né? Quando é um golpe mais defensivo, mas que abaixa muito a bola.
Cara, eu vou de Federer. Uma das coisas que me fez mais apaixonar no jogo de tênis, quando eu comecei a ver, foi o slice dele, cara. Realmente, tipo assim, ele no corte dele, no slice dele, pra mim, ele é fera demais. Tipo assim, essa questão que eu falei que ele adicionou o negócio de ser agressivo no jogo dele mais velho, é que quando o jogador ele já sacava, ele já recebia a bola com 2, 3 passos pra frente
bate
da quadra.
Pronto.
Isso.
Bate pronto, assim, né? Ele exatamente. Já pega, chama, acho que sabe essa jogada. A jogada.
Cara, um slice dele, vou falar certo pra você, é qualquer coisa absurda. Eu vou ficar com o Pedro.
Mano, nessa aí não tem como discordar, não, velho. Acho que tudo que envolve mão, assim, muito punho, mano, muito giro de punho ali, eu acho que o Federer vai levar vantagem, tanto nos voleios, acho que tanto no slice também. É, apesar do Djokovic ser muito bom em slice, mano, ele defende muito. O Djokovic tem uma defesa espetacular. Pra mim, a melhor defesa dos três é do Djokovic. Defende demais.
Cara, uma coisa que você falou,
assim, mas é engraçado. Eu acho que o slice ali do Federer.
Um cara que você falou de defesa aí, um cara que, porra, foda ele ter acontecido o que aconteceu com ele. Mas o. Nossa, esqueci o nome. O.
Murray. Andy Murray.
Mano, Murray. Isso, obrigado, Deusinho. Cara, o Murray, velho, aquele cara jogando é um absurdo, cara. Aquele cara, quando o corpo dele queria que ele jogasse, cara, é um absurdo, velho. O que ele corria em quadra, cara, o que ele pegava de bola. Não tinha jeito, velho, mano, os jogadores jogando contra ele. Eu ficava puto por causa dos caras, que a bola não caía, cara. A recuperação do cara é impressionante. Então, já entrando em outro assunto aí, recuperação de bola, pra mim, totalmente humor. Já tacando pra frente aqui e você já falou. Mas, mano, recuperação de bola é humor. Não
sendo nada clubista, mas a partida mais linda que eu já vi foi final de US Open, Djokovic e Murray, 5 sets. Mano, ali no último set de 30 bolas, os caras não cansavam nunca. Era defesa atrás de defesa, mano, foi um dos melhores jogos que eu já vi na vida, que lá foi esquisito.
Mateuzinho, não esquece da final Djokovic e Nadal na Austrália Open, cara.
É verdade.
Final de 5 horas.
São jogos históricos, né, mano?
5 horas e 55 minutos de final, cara. Os caras não aguentavam nem ficar em pé no final da partida. Na premiação, eles estavam de joelho, assim, tava. Os dois com a mão no joelho, assim, um absurdo. Esse jogo é um absurdo. Quem quiser assistir.
E é isso que, assim, que a gente fala, a gente fica discutindo aqui, pô, quem é o melhor. Meu preferido é o Joe, preferido do Epifani é o Nadal e tal, mas assim, eu acho que isso é unânime aqui dentro da gente também, a gente é a favor do tênis bem jogado, sabe? Se tiver uma final de 5 sets, 5 horas de jogo, não importa quem tá lá, não importa se o Djokovic vai ganhar ou não vai estar, mano, é um prazer pra gente estar assistindo esses caras jogar, que nem o França tinha dito, e cara, a gente é a favor disso, a gente gosta de ver jogo e de ficar séculos e séculos vendo esses jogos históricos aí, não importa quem tá lá, não importa quem vença. Assim, é lógico, a gente quer que quem a gente torce ganhe, né? Mas assim, o jogo bem jogado é lindo demais de se ver, é foda, né? Nesse sentido.
Meu slice vai pro Federer também, pra mim é o melhor slice, é a melhor mão, não tem como, é indiscutível. Vamos lá pro próximo ponto aqui, o Smash. Agora eu quero ver.
O Smash,
o Djokovic é muito ruim, velho.
Mano,
o Djokovic é horrível.
O Djokovic, pra quem não sabe aí, tem a mania de carimbar a rede.
Nossa, ele é ruim. Smash, ele é horrível.
Cara, eu vou de, mano, sem brincadeira, cara. O Smash, tipo assim, é mais uma coisa instintiva que você tem do que você treina. Eu acho que é muito assim, lógico, treina, mas assim, é uma coisa mais instintiva. Eu vou de, sei lá, eu vou de Nadal, cara, pela força que ele tem, cara, o bicho é um touro, velho. Eu acho que se aquele cara me dá o smash, o ponto é seu, não precisa dar o smash, o ponto é seu, fica tranquilo.
Nessa eu vou longe, hein. Um dos caras que eu mais vi usar smash e joga muito bem com, Joey Fritzonga, francês, metia um smash esquisito. Muito forte a mãozinha do homem. Pra quem não sabe, finalista de Grand Slam aí, grande jogador, deu uma caída agora, né, nos últimos tempos, mas grande jogador, jogou em alto nível também durante muito tempo. E, cara, sabia usar um smash, viu, e soltava a mão muito bem. Eu acho que, assim, talvez não seja o melhor mesmo, mas foi o que mais me marcou, sabe?
Pra mim, o melhor, eu também compartilho a opinião do França, né, querendo ser clubista, não é o Nadal. Porque o Nadal, cara, é raro você ver um vídeo que ele erra um smash. Ele acerta a grande maioria dos smash. O aproveitamento dele é com certeza 90% pra cima. Ele tem uma coisa que ele consegue ver muito bem pra onde o tênis tá indo. Então não é tão forte, mas tem muita força, sim, o smash dele. Mas é muita colocação. Ele sempre, quase sempre ele acerta o contrapé do tênis. O tênis vai pra um lado, ele corta no outro. Ele acerta muito smash do fundo da quadra, que é muito difícil, é um golpe muito difícil. Pra quem pratica, acha que é fácil, quem assiste acha que é fácil, é muito difícil
muito
mexer
tempo.
Do fundo da quadra, tem que ter muito tempo de bola, e ele faz isso com maestria, faz isso muito fácil, puxado, ele smasha, a bola passa dele, ele smasha assim de costas, então assim, absurdo no smash, pra mim é o Nadal. É, agora eu quero ver. Velocidade. Essa é difícil, meu.
Velocidade? Eu vou de Murphy, acabei de falar, brother. Não tem nessa não, vou de moço. O Murphy é impossível, cara. Mas, tipo assim, é engraçado. Se a gente for analisar, por exemplo, velocidade a gente tá falando, mas, cara, velocidade de correr que a gente tá falando. Mas velocidade de jogo.
Sim, de pernas, de sprint.
Um cara que não tem paciência pra jogar, que eu falo assim, paciência pra trocar a bola, é o Federer. Mano, você não consegue. Ele fica louco se ele tem que trocar muita bola. Ele quer acabar com ponto rápido. Ele não pode ser um cara mais rápido de recuperação, rápido de perna, mas o jogo dele é muito rápido. O ponto dele é papum, acabou. Entendeu?
Até por conta da idade também, né, velho?
Também,
tá por mais conta velho, da idade. Não dá conta de estender.
Uhum.
Mas não dá conta de estender muitos pontos aí.
Essa...
Mano, eu acho que... Nessa aí eu vou pro clubismo, hein, mano. Vou pro Djoko. É muito veloz. E assim, não só a velocidade de perna, mas ele é muito elástico, mano. Ele chega em tudo, mano.
Calma, saca? Que nós tem outro top. Tem agilidade aqui também.
Não, mas eu acho ele muito rápido também com as pernas mesmo. Eu acho que ele tem um sprint muito veloz. É, o cara tava treinando com o Cristiano Ronaldo esses dias, o bagulho de sprint. Tem que respeitar, né, mano? Cristiano Ronaldo, vocês lembram daquele vídeo que ele correu mais com a Bugatti? Pois é, o Djoko tava treinando com o cara que correu mais com a Bugatti.
É tão verdadeiro quanto esse fundo aqui atrás. É. Pra mim, velocidade, eu vou longe. Vou diferente. Igual o Matheusinho. Gaël Monfils. Pra mim, francês é um absurdo com velocidade de pernas. Ele corre, cara, ele pega uma bola de um lado da quadra, o cara joga uma bola rápido, do outro lado ele chega e pega, cara. É um absurdo. Sabe, ele pode não ter o jogo completo, ele tá muito longe de ter o jogo completo, não tem o jogo completo. Ele é loucão, né? Faz umas pancadas pulando, assim, coisa. Ele é showman. Mas showman. Ele é muito rápido, é velocidade total, saca? Um sprint absurdo, pra mim é o maior do tênis. Assim, empatado, eu digo que empatado com o Nadal, old school. O Nadal ali nos tempos ali de 2005, 2006, se você pegar o quanto que ele corria, principalmente no saibro, cara, tampava a quadra inteira, era um absurdo o Nadal antes das lesões no joelho. Então assim, eu fico empatado entre o Monfils e o Nadal lá no início de carreira. Como o Monfils aguentou melhor, então eu vou de Monfils na velocidade. Agilidade, o Matheusinho já até respondeu aí, né? O que ele acha mais ágil.
Mr. Djokovic.
Mais flexível. Mas...
Não, Djokovic. Esse é o Djokovic.
É, eu fico de Djokovic também. É absurdo os negócios que ele fez. Pega uma imagem, quem quiser ver na internet, Djokovic se defendendo. Vai ter umas imagens dele fazendo quase espacate assim, né, na quadra. É um absurdo a flexibilidade. O quão ágil o cara é. Resistência. Nossa,
saque, né, mano? Saque. Saque, saque desses três grandes aí, o Djokovic é o que menos sofre com o saque desses caras gigantes. Porque ele é muito, muito, muito esquisito, tanto que ele é flexível, assim, né?
A devolução,
porque,
é mano,
o cara é uma borracha, velho. É um trem esquisito.
É unânime pra todo mundo no circuito que a melhor devolução do planeta é a deles, sabe? É o cara que melhor devolve o saque, não tem outro. Volta de todo jeito. Resistência agora.
Djokovic.
Ah, difícil, hein? Djokovic e Nadal ali, os caras correm demais e aguentam. Mano, eu acho que em resistência eu vou levar duas considerações que eu acho que vai sobressair pro Nadal. É, os dois têm uma resistência física muito boa, mas o Nadal tem uma resistência mental esquisita, velho. Esquisita mesmo. O Nadal tem uma cabeça muito no lugar, pelo menos na minha opinião. É, por exemplo, você pegar o Australian Open aí desse ano, na final contra o Thiem, o Djokovic ganha o primeiro, joga malzaço os outros dois sets, toma a virada, depois vira de novo jogando bem. Então, tipo assim, num jogo ele vai de horrível a bom, a muito bom, a mais ou menos, a médio. Ele é muito instável, assim, acho que até por conta da mentalidade, não por conta do jogo. E o Nadal, cara, ele tá ganhando de 5-0, é uma bola boba, ele se cobra. Então, tipo assim, ele é um cara que tá em constância com a cabeça dele, assim, sempre na maior cobrança, no melhor. Eu acho que essa resistência é muito importante no tênis. Quando eu jogava, era um dos meus piores fases. Era, pô, na hora que começava a perder, eu perdia a cabeça, aí que eu perdia mesmo, sabe? Eu terminava de... eu me perdia. E aí, acabava que eu perdia mais pra mim do que pro adversário mesmo. Então, assim, eu acho que é resistência, tem esses dois pontos aí, acho que eu vou ficar com o Nadal, porque além do físico ser esquisito mesmo, ele tem uma resistência mental, mano. Ele não sai do jogo hora nenhuma. De uma hora pra outra ele pode voltar pra dentro do jogo e começar a jogar muito bem. Então Até que o último ponto não esteja ganho, Nadal tá vivo.
O que o Matheus falou, eu também concordo, né? Não é querendo ser clubista, não, mas se você for avaliar, o Nadal começa o jogo já 110%. Ele começa com toda a intensidade. Muitos tenistas aguentam muito tempo, porque ele também sabe dosar, ele vai dosando ali o gás dele, a energia dele, para chegar no final, aguentar 5 sets, aguentar 5 horas de jogo. Nadal, ele começa explodindo, ele pode estar ganhando 5-1, ele vai correndo uma deixada, sabe? Ele vai dar tudo para chegar na bola. Então, assim, a resistência do cara é diferente. O cara tem uma resistência maior, porque ele chega no final jogando todos os pontos da mesma maneira em altíssima intensidade. Então, não tem como falar. Se ele dosasse, capaz que ele ganhava até mais jogos, sabe? Se em sets que tá mais tranquilo ele dosasse, não, vou deixar o cara fazer esse game aqui, no próximo eu jogo meu tênis melhor. Ele se descansava e até ganharia jogos que talvez ele acabou perdendo nos detalhes. Então, resistência eu também fico com o Nadal. Pra finalizar aqui, os tópicos que eu coloquei pra montar o tênis perfeito, o Matheusinho já meio que respondeu, o mental, que eu acho importantíssimo no tênis.
Eu também acho um fator essencial no tênis, o mental. Até dei o meu exemplo, realmente, uma das coisas que me bloqueavam muito no tênis, mano, eu ficava muito estressado, mano. Muito estressado mesmo, e às vezes eu falava, mano, eu sou melhor que esse cara, mas o mental não deixava eu evoluir, muitas vezes. Então você tem que ter uma cabeça forte pra caramba. Eu acho que vou de Nadal aí. Apesar do Federer também ser muito seco, muito frio, mano. Tem até aquele meme do Federer, né? Ganhando game ele com a cara assim. Perdendo game ele com a cara assim. Ganhando título ele com a mesma cara. O cara não muda a expressão, sabe? Mas aí eu acho que eu vou nessa questão aí que o Epifan disse aí. Eu concordo bastante com ele, com a garra, com a vontade, assim. Você vê que o Nadal. Mano, até aquele rito dele, assim, você vê que aquilo ali é pura concentração. Muitas vezes ele nem tá vendo que ele tá fazendo aquilo ali, entendeu? O cara tá totalmente mentalizado, focalizado ali no jogo. Então, pô, ele faz aquilo ali repetitivamente o tempo todo, né? Pingando as bolas, ele não anda pisando nas linhas. Aquilo ali são tics de comportamento mesmo. O cara tá ali concentrado 100% no jogo. Então, acho que o mental ali, eu vou ficar com o Nadal, apesar de eu achar o Federer muito forte também. O jogo que eu acho mais fraquinho dos três, mas também pra estar em alto nível assim, você tem que ter um mental forte. Então, assim, ele tem, né, que nem o Epifan falou da final de Wimbledon do ano passado, suportou vários match points contra o maior jogador da história da gama e conseguiu reverter. Então, assim, tem uma cabeça, mas a gente vê uma estabilidade que nem esse ano, o Australian Open, você vê que ele teve uma estabilidade, assim, esquisita. Mas eu acho que vou ficar com o Nadal nesse aí, pra não ficar em cima do mundo.
Eu vou de Federer, mano. Vou de Federer. Muito considerando o que o Matheusinho falou, de todos os tics que o Nadal tem, cara, dá até raiva. Dá até raiva de ver que o cara. O cara é muito chato, mano, com os negócios dele. Ele pega água, toma água. Mano, se ele não deixar exatamente no mesmo lugar que ele pegou a água, o jogo não volta. Não volta, esquece. Então, assim, eu falo chato, mas um chato bom, porque o cara, se não fosse chato de jeito com ele mesmo, não tinha feito o que ele já fez até hoje, né? Mas eu vou de Federer.
O único mau comportamento que o Nadal tem é a violação de 25 segundos do saque.
Cara, exatamente. Eu ia falar isso.
O cara é perfeito.
Você me pegou no ponto que eu ia falar, cara. Ele extrapola muito a concentração dele ao ponto de receber a advertência e muitas vezes eu nem entender, cara. É impressionante. Mas eu vou de Federer. Eu vou de Federer pela questão de ver ele jogando mesmo, porque eu gostava muito dele realmente, mas pela questão de ser frio, pelo suíço ser muito frio mesmo. Cara, nada bala. Eu acho que eu nunca vi o Federer uma pessoa gritando na plateia, ele mesmo para o jogo. Eu acho que, assim, o cara, mano, pode cair uma bomba do lado dele que ele tá pleno, saca? Então, assim, eu vou com o suíço. Mas o Nadal também tem um lugarzinho especial no coração nesse quesito aí.
Já teve do Fred se irritar com a plateia assim.
Não, eu falei que eu não vi, né? Que eu não vi, mas eu acho que deve ter tido. Eu não vi, realmente.
Eu vou discordar da opinião até do Matheusinho. Pra mim, o Fred é o mais fraco dos três no mental. Assim, ele, no final da carreira, ele melhorou muito nesse quesito, mas eu já vi muitas partidas aí de se perder durante a partida, sabe? Eu acho que às vezes o mental também não é só do cara tá ali pleno, sabe? O cara tá de boa, assim, na aparência e tal. Não gritar, não passar raiva, mas eu acho também, às vezes, o cara voar e perder intensidade no jogo, sabe? Eu acho que o mental também influencia muito nisso, porque o tênis um esporte de altíssimo nível, você tem que manter o nível durante o jogo. Então, assim, você desconcentrar, desligar, achar, ah, eu ganhei o jogo. Cara, muitas vezes você perde um jogo que tá ganho, sabe? Porque você começa a errar uns golpes ou outros, umas batidas ou outras, erra uns pontos importantes, o cara vai lá, faz os games, ganha. E eu já vi o Federer acontecer muitas vezes. O povo até brincava que tinha Roger Federer Airlines, né? Que ele saía voando de vez em quando em alguns jogos, cabeça dele ia pra longe e ele perdia. Perdia, assim, jogo que tava ganho, tava tranquilo, e ele voava e começava a errar do nada. Então, pra mim, o mental dele é muito forte, não dá pra falar que é fraco. Nesse nível, ninguém tem um mental fraco, mas pra mim, dos três, é o mais baixo. O Djokovic e o Nadal é quase que empatado pra mim. O Djokovic muito por essa questão de match points. Cara, busca muita partida que teve match point contra. É um absurdo. Já ganhou do Federer umas três vezes, assim, em grandes lances, sabe, fazendo isso. É muito absurdo. Contra o Nadal, eu não me recordo, sabe, dele ter salvado match point e ter ganho a partida. Eu acho que não, nunca teve. Mas já teve inúmeras outras vezes contra o tenis. E já saiu também de muitas situações difíceis, mesmo sem ser match point, com mental muito forte, muito frio. Aquela coisa dele perder um set e desligar, fingir, não perdi aquele set não, o jogo começou agora, e aí começa ganhando e vira o jogo. Fez isso muitas vezes, mas eu ainda vou de Nadal, sabe, porque eu sou clubista mesmo, e aí nesse aspecto aí, pra não ficar em cima do muro, eu vou de Nadal, porque o Nadal tem um, cara, o mental é absurdo, saca, é aquilo que eu te falei, custa se irritar, é muito difícil se irritar. Ele, quando se irrita, o máximo que ele dá um soco assim na raquete, uma porrada na raquete dele, ele não quebra a raquete no chão. O mental muito tranquilo, sabe? Todos os pontos de jogo com sangue frio, absurdo. Ele, na hora H, ele decide mesmo. Foi até estranho alguns anos aí que ele tava destoando ali, 2015, 16. Na hora H, ele tava dando uma travada e tava perdendo os jogos na hora H. Mas era um momento que ele tava muito sem confiança por conta das lesões e tal. E aí voltou o alto nível dele agora. Então, sim, é muito concentrado durante toda a partida. Pra mim, o Nadal ganha nesse aspecto aí.
Agradecer os meninos, os dois Matheus. Pela disponibilidade, pela vontade de falar, pelas informações que cada um trouxe, pelas opiniões de cada um, foi muito enriquecedor. Eu aprendi muito, não sei vocês que estão escutando a gente, os seus meninos também, mas eu aprendi muito. Mais uma vez, pedi para vocês seguirem a gente no YouTube, no Spotify, no Twitter, no Instagram, tudo deixa, não tem erro.
Obrigado pelo convite aí, que o canal continue sempre crescendo, trazendo esse conteúdo de qualidade aí pra gente.
Eu também queria agradecer aí, tô viciado na página do Francinho aí, parabéns pelo trabalho, irmão, tô fazendo um ótimo trabalho, disseminando informação pra galera, obrigadão aí pelo convite, é uma honra estar aí, conversando com você, com o Epifânio, qualquer dia desse nós joga pra jogar um tênisinho aí, resolver isso na quadra que eu quero ver, quem é melhor de nós três, não é questão de Djokovic, Nadal e Federer não, é nós três no Rio.
Mas é isso, gente, muito obrigado por cada um de vocês. E falou!
Valeu!